De volta com o Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto.
Eu sou o Bruno Sobreira.
E a gente segue com você até as 5 da tarde. E agora, 3h30, hora de entrevista. Se apresenta hoje às 10 da noite no Estúdio Bar a banda baiana Maglore. Com um som que mistura rock, pop e música brasileira, o grupo conquistou o público através da divulgação pela internet e participação de destaque em festivais do cenário independente. O vocalista e guitarrista Thiago Oliveira está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Thiago.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Thiago, a Maglore nasceu em Salvador em 2009. Como surgiu a banda e por que ela tem esse nome?
Na verdade, esse negócio de nome é um pouco complicado. A gente estava decidindo que nome colocar para se inscrever num festival e eu acabei sonhando com esse nome. No dia seguinte, a gente já tinha o nome para inscrever. Então, mais ou menos assim. A banda surgiu de amigos que já faziam um som autoral em Salvador. Cada um tinha uma banda, e aí eu decidi mostrar um trabalho de 4 ou 5 composições, e de lá nós gravamos um EP em 2009, produzido por Jorge Solovera, que é um grande produtor local, e de lá pra cá a gente foi desenvolvendo nosso trabalho de shows pelo país, conseguimos rodar bastante no Nordeste no início, e depois no Sudeste. A partir de 2011 a gente lançou o disco Veróis, e acabamos fazendo uma turnê que passou por Minas, onde a gente começou a tocar com os amigos do Transmissor, e aqui estamos novamente.
Thiago, no site da Maglore, vocês falam que o som da banda é uma mistura de rock e música brasileira. O que tem de influência do rock e o que tem de música brasileira no som de vocês?
Eu acho que tudo isso é um pouco de transição. Eu acho que o momento que a gente vivia no início da banda, no início das primeiras gravações, era muito de... Eu sempre ouvi muito rock inglês, Beatles, um folk americano, Bob Dylan, sempre gostamos de Belchior, de Caetano Veloso, da Tropicália, de músicos brasileiros. E isso, de uma certa forma, não que diretamente, mas indiretamente, acabou influenciando para que a banda misturasse um pouco dos acordes, das distorções do rock com harmonias de MPB, de música popular brasileira, de bossa, né?
E essa mistura, ela lembra um pouco aí, geralmente lembra o Los Hermanos. No site Screamiel do Portal MTV, vocês comentaram que tem uma comparação constante aí com Los Hermanos por causa dessa mistura. O que vocês acham dessa comparação?
Acho completamente plausível e saudável, até porque encaro Los Hermanos como uma das melhores bandas que surgiram no país nos últimos 20 anos. E o trabalho do Los Hermanos é um trabalho de despertar da música brasileira. Eu acho que a música brasileira acabou entendendo muito mais que o rock não tem que se dissociar tanto da MPB. E o Los Hermanos foi a banda que fez com que isso ficasse mais latente, mais aparente nas próximas gerações, que são as gerações que estão rolando hoje em dia. Tulipa, Criolo, Móveis Coloniais, todas essas bandas, elas carregam alguma coisa de legado do Los Hermanos.
E sendo uma banda de rock aí na terra do axé, como a internet ajudou uma glória a ganhar espaço na Bahia?
Cara, eu acho que a internet em qualquer lugar do planeta ajuda na medida do possível. A gente não tem mídia convencional para se divulgar. A internet é algo bem natural. Acho que o que aconteceu foi mais um boca a boca virtual do que uma campanha via internet pra gente. A gente também não tem muito know-how do que fazer na internet. A gente disponibiliza as músicas, a gente divulga a agenda. E, na verdade, todos nós, todos da banda, já éramos internautas, já somos uma geração da internet. Então acabou meio que facilitando o trâmite da banda pra chegar nos lugares.
Vários artistas aí, como Malu Magalhães e o Arctic Monkeys, por exemplo, estouraram através da internet. Ainda que seja uma ferramenta que facilita a divulgação do trabalho dessas novas bandas e parte dos jovens tem acesso, você percebe que ainda tem um grupo que está fora dessas pessoas que buscam música na internet, que às vezes tem uma certa preguiça, não vão ali na internet buscar o que não está no rádio ou na TV?
Eu acho que sim, e eu acho que isso não é nem culpa da própria pessoa. Eu acho que o mercado dita um comportamento musical no qual a gente já está um pouco saturado, muita gente já está saturada. A internet ela veio para democratizar um pouco a música. O fato da pesquisa da música na internet ter acontecido possibilitou com que outros artistas pudessem ter evidência. Eu acho que a Malu Magalhães e o Arctic Monkeys são exemplos excepcionais do que aconteceu na internet pela força que esses artistas ficaram. A internet, por si só, ela não dá uma força de grande alcance para o artista. A rádio ela ainda é importante, a TV ainda é importante. O que tem que acontecer é uma reformulação desses veículos, uma reforma musical para esses veículos seria interessante. Se dita muito o que toca na rádio. O rádio ainda toca muita música estrangeira no país. Então essas coisas são que eu acho que tem que mudar. A internet ela é apenas uma ferramenta complementar.
Agora são 3 horas e 40 minutos e você está no Expresso 104,5. Hoje estamos falando com o vocalista e guitarrista da banda Maglore, Thiago Oliveira. E Thiago, a Maglore libera aí as músicas de forma gratuita, né, no site próprio e no MySpace. Mas aí tem alguns artistas, e especialmente as grandes gravadoras, que são resistentes ainda com essa forma de disponibilizar conteúdo. E aí, vale a pena ir contra a internet? Adianta ir contra a internet?
Eu acho que depende muito do artista e do que é que ele quer, do que é que ele está pensando. Eu acho que a liberação de download para a internet, para um artista, hoje, independente, é quase que vital. Nosso trabalho depende disso. E as pessoas que vão de encontro, acho que geralmente são pessoas que já tinham um vínculo com gravadora, que está sofrendo uma pressão mercadológica de poder, de não conseguir mais ganhar dinheiro com a venda de discos, e ainda assim restringe o artista para não conseguir liberar suas músicas gratuitamente. Isso acaba gerando um problema do próprio artista, porque eu não acredito muito que os artistas hoje em dia queiram que as músicas não sejam liberadas pela internet. Eu acho que é um pensamento completamente retrógrado. Agora, eu acho também que ainda não se descobriu uma forma de se ganhar dinheiro mesmo com música na internet. Eu acho que tudo é viável. No dia que descobrirem uma forma legal, viável e moderna de se ganhar dinheiro com a liberação de música, aí eu sou a favor. Até não, eu prefiro fazer tudo de graça na internet. O trabalho de show, o trabalho de marketing, o trabalho de agenciamento é que vem por fora, porque, enfim, música precisa sobreviver de alguma forma.
Bom, vocês foram contratados aí pela produtora Melody Box, né? A produtora que divulga aí artistas através de uma rede social voltada para a música. Esse novo tipo de modelo, que até lembra o MySpace, é uma alternativa interessante nessa época que o negócio musical está passando por mudanças, igual a gente está conversando aqui agora. Mas você acha que essa é uma tendência para o futuro mesmo do mercado da música? Você acha que talvez
não
seja um caminho?
Na verdade, eu acho que o Moldbox tem uma plataforma muito interessante de divulgação. E em relação à produtora, nós não estamos mais ligados à Moldbox. Desde dezembro ou janeiro, na verdade, o Moldbox só trabalhou 4 meses conosco. Eu acho que eles acabaram reformulando a empresa e decidiram ficar apenas no âmbito virtual. E nós também gostamos também de nos autoproduzir, de fazer, de caminhar com as próprias pernas também. Então a gente está bem isolado. Agora eu acho a proposta muito interessante e não que seja tendência, eu acho que quem aproveitar bem, estudar bem essa forma de trabalho, pode se dar bem. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Enquanto a gente estava com a Melody Box, a liberdade artística era plena, assim, foi tudo muito tranquilo. Então eu acho um novo modelo de se trabalhar, acho interessante. Embora que pra gente tenha tomado um caminho de ficar independente mesmo.
E aí, falando de próximos passos, tem aí plano já? Tem CD novo? Como que estão as coisas?
Bom, a gente tá pensando, já tá articulando para gravar um CD no fim do ano, para lançar ano que vem. E hoje a gente vai tocar no Estúdio Bar, em Belo Horizonte, e já vamos tocar uma música nova, que possivelmente entre nesse CD que vai ser lançado ano que vem.
Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso. Então, sucesso aí com os futuros projetos. Bom show hoje à noite.
A banda, bom show. Muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, acabamos de conversar aí com o Thiago Oliveira, vocalista e guitarrista da banda Maglore, que se apresenta hoje no Estúdio Bar, às 10 horas da noite. O endereço é Rua Guajajaras, 842, no centro. Para saber mais sobre a banda, é só acessar o www.maglore.com.br. Maglore aí é igual fala, né? M-A-G-L-O-R-E.
E para você conhecer aí, ouvinte, um pouco do som da Maglore, a gente ouve agora Maglore com Demodê.
Às 3 horas e 44 minutos.
Enquanto tempo.